Mais adiante, já no parágrafo 378, Hegel então analisa duas disciplinas que, no seu tempo, se propunham a explicar a realidade espiritual: a psicologia racional ou pneumatologia e a psicologia empírica. Como é bem característico de Hegel, ele então irá se propor a um exame crítico das deficiências dessas duas psicologias. Ou seja, não só, aliás, mostrar as deficiências, mas também mostrar os seus pontos positivos. E, nesse sentido, manter os pontos positivos dessas psicologias, mas rejeitar aquilo que elas não explicam. Começando com a psicologia racional, ou pneumatologia, a ciência do pneuma, a ciência do espírito. A psicologia racional, fazendo uma caracterização assim, bastante geral da psicologia racional, ela tem dificuldade de passar da unidade e da identidade do espírito para a multiplicidade e diferença das várias manifestações, do espírito. Quer dizer, a psicologia racional, embora com dificuldades, tendo concebido o que poderia ser, essa essência do espírito, ela, no entanto, tem dificuldades de passar de seu lado, de identidade e de unidade para as suas manifestações múltiplas, para as várias diferenças de expressão do espírito. E aí também está em jogo, aos olhos dele, uma compreensão do espírito com base nas determinações abstratas do entendimento, que sabe, de um lado, separar e isolar essas determinações, mas na hora de unificá-las ele tem dificuldades, ou não unificando, essas várias determinações, ou unificando-as a partir de um laço externo, que, vamos dizer assim, coage e agrega, com uma certa força e violência, essas várias determinações, do espírito. A psicologia empírica, por sua vez, ela tem uma dificuldade que é a oposta, ou seja, a psicologia empírica, ela tem dificuldade de passar da diferença e da multiplicidade para a identidade e a unidade. Ou seja, a psicologia empírica, ela descreve, muito bem as várias manifestações, do espírito, mas na hora de apresentar como essas várias manifestações estão unificadas, ou ela não apresenta, argumentos convincentes que comprovem essa unificação, ou então a unificação também é feita a partir, de uma coação externa, um laço externo, onde essas várias manifestações estão agregadas e compelidas a existir, numa universidade, numa unidade, melhor dizendo, numa identidade mantida à força. E a psicologia empírica, se nós levarmos em conta aquilo que resultou dessa psicologia empírica, ela é a visão predominante do espírito, inclusive, hoje em dia. Quer dizer, a psicologia empírica, ela resultou, em várias posições teóricas a respeito do espírito, mas, justamente em virtude, da sua dificuldade de dar uma unidade a essas diversas manifestações do espírito, A psicologia empírica, acabou, inclusive por abandonar, vamos dizer assim, a própria ideia do espírito, senão a psicologia empírica, pelo menos os seus rebentos, acabaram por abandonar, a ideia, de espírito e se restringir apenas, à dimensão corpórea. Ou seja, para aquilo que resultou da psicologia empírica, o espírito seria assim uma espécie de fantasma na máquina, porque ao remexer e mexer, na máquina corpórea humana, não se encontrava aí uma entidade assim chamada espírito. E, portanto, com base nos procedimentos metodológicos da psicologia empírica, ou seja, que é também, uma teoria, seguindo a lógica do entendimento, as suas determinações abstratas, a própria ideia de espírito foi banida. Portanto, na tentativa de corrigir as deficiências de ambas, psicologia, vai surgir então aí, a gente poderia chamar, uma psicologia especulativa, ou a consideração especulativa, como ele diz aqui, nesse parágrafo 378, de speculativa Betrachtung, onde então ele vai, começar a explorar o que ele entende por espírito.